A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Amapar com o advogado Manuel Gustavo Noibart Trindade. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante: a regulação do mercado financeiro e as novas tecnologias. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Manuel. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado. Nesta oportunidade, aproveito também para cumprimentar e desejar uma boa tarde a todos os ouvintes então, da Rádio Paraná Educativa. Para mim é uma satisfação muito grande poder falar com vocês.
E doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente traçar para os nossos ouvintes um panorama das principais inovações no mercado financeiro que ocorreram nos últimos anos? O que, que dá para a gente destacar nessa área?
Perfeito. A pergunta é muito pertinente. Bom, inicialmente podemos dizer assim, sem medo de errar, que as inovações que estão a permear o mercado financeiro são realmente muito grandes e impactantes. Antes disso só, eu diria que essas inovações, na realidade, elas não se restringem apenas ao mercado financeiro. São inovações, sobretudo, vindas das novas tecnologias e, como não poderia ser diferente, estão a desaguar com uma força, com um ímpeto, com uma disrupção muito grande também junto ao mercado financeiro.
Uhum.
Entre elas, poderíamos salientar, e talvez a mais importante delas nos últimos tempos, é a chamada tecnologia de blockchain, que, para ficar um pouco mais fácil a compreensão dos ouvintes que não tenham familiaridade com o assunto, trataria-se mais ou menos assim como um livro razão público, descentralizado. Não há um ente próprio específico a controlar, então, estas transações. Estas transações ou cadeias de blocos são registradas por meio de diversos servidores descentralizados na rede mundial de computadores, pela internet. Então, isso gera uma confiabilidade muito grande e também um pequeno ou um menor risco de que haja violação, porque não é apenas um ente a ser o responsável pelos registros, mas elas são validadas por inúmeros. E a possibilidade, então, de que haja uma violação desses registros, ela realmente, os riscos são muito pequenos ou são muito menores, seriam quando há apenas uma entidade ou um ente responsável.
Uhum.
Nós podemos observar, assim, nesse sentido, inclusive, que mesmo as instituições consideradas mais seguras que existem e que investem fortemente na segurança dos seus dados, instituições mesmo como a CIA, vamos dizer assim, né?
Uhum.
A própria NASA, sofrem pela tentativa por parte de hackers de invasões. E algumas vezes essas invasões são mais ou menos bem-sucedidas. Tá? Já no caso da tecnologia de blockchain, são esforços no sentido de tornar essas tecnologias de registros cada vez mais seguras. Bom, a partir então da tecnologia de blockchain, surge aí uma infinidade de possibilidades. Hoje em dia, talvez as mais faladas são as chamadas criptomoedas.
Uhum.
Aí temos entre elas sem dúvida nenhuma, a mais conhecida criptomoeda é a chamada Bitcoin. São, então, registros que são feitos, vamos lá, poderíamos ser, no caso de criptomoedas, entre crédito e débito, entre os agentes econômicos que transacionam por meio dessa tecnologia de blockchain e especificamente frente às criptomoedas. Nas criptomoedas, é bom dizer, na realidade, embora se fale muito em Bitcoin, ela não é a única e nem mesmo será, e embora seja, obviamente, aquela que hoje em dia tem maior atenção, não quer dizer que será a mais importante ao longo da história. Pelo contrário, já estão a surgir outras, já existem inúmeras, e sem dúvida nenhuma parece que é um caminho sem volta. Uhum. Talvez, e até mesmo entes estatais também virão a desenvolver, como já estão a desenvolvendo criptomoedas, e passarão a utilizar. Disseminado já no mercado, e não só no mercado, vamos dizer, do nosso país, pelo contrário, esses movimentos vêm especialmente de fora, ao lado da Bitcoin temos outras muito conhecidas criptomoedas, como é o caso do Ethereum, Litecoin, Monero, entre diversas outras.
Uhum.
Bom, além, então, da tecnologia de blockchain, que é efetivamente o grande ensejador dessas inovações que graçam no mercado financeiro, temos várias outras possibilidades. Hoje em dia se fala muito também em smart contracts, né? Onde se faz a tradução para contratos inteligentes, que na realidade não se trata de contratos inteligentes, no meu entender. São, em realidade, contratos auto-executáveis que se dá através de algoritmos computacionais, que uma vez havendo então a programação e a vinculação das partes, este contrato se dá à execução de forma automatizada. Pode-se dizer, e se encontra na literatura especializada, por exemplo, para que a gente consiga compreender um pouco melhor essa realidade, primordialmente uhum. e originariamente, os smart contracts poderiam ser identificados naquelas máquinas de venda de refrigerantes, por exemplo, né? Onde há uma transação, ali há um contrato de compra e venda, mas não necessariamente com a presença física ou plenamente identificada de comprador e vendedor, mas há sim, através desta máquina, de forma automatizada, a realização de contratos de compra e venda.
Uhum.
Bom, essas então são tecnologias que estão a se desenvolver com uma velocidade gigantesca, mas aí não se referem apenas ao mercado financeiro, né? São tecnologias que estão a disseminar em todas as nossas atividades, no nosso cotidiano, e como não poderia ser diferente, como eu estava a dizer, também vem a se instaurar no mercado financeiro. E aí, justamente no mercado financeiro, que se cunha, né, não de hoje, mas é um termo mais recente, são as chamadas fintechs, né? São aquelas, vamos assim, são os agentes econômicos do mercado financeiro que se valem dessas novas tecnologias. Talvez do público em geral, as fintechs mais conhecidas são hoje os chamados bancos digitais, uhum. que são aqueles que têm pouquíssimas agências ou mesmo não têm agência nenhuma. Se valem totalmente de sistemas informatizados, né, operando por meio da internet, sem agências físicas, mas apenas agências virtuais, que estão a crescer aí numa velocidade muito grande. Até evito aqui dizer um nome específico, né, do público, mas nós estamos a acompanhar, inclusive, várias iniciativas nesse sentido, que estão sendo bem-sucedidas, a cada vez um maior número de correntistas, e inclusive algumas delas vindo abrir capital na própria Bolsa de Valores, né? Nós tivemos recentemente uma operação muito bem-sucedida, já notícias de outras que estão prontas a ser realizadas, de abertura de capital de bancos digitais na Bolsa de Valores. Então, são fintechs, né? São bancos que não possuem tanto investimento em estrutura física, mas muito investimento em estrutura tecnológica. permitindo, então, um acesso rápido e fácil por parte dos clientes por meio da internet. Né? Mas, claro, as fintechs não se restringem apenas a bancos digitais, muito pelo contrário, estão a surgir diversas outras possibilidades por conta dessas inovações. Um deles, inclusive, que academicamente, mesmo profissionalmente, uhum. eu venho me dedicando com bastante afinco, são chamadas aquelas atividades envolvidas por meio de crowdfunding. Tá? Seriam aquelas formas de captação de recursos por meio da internet. Tá? O que acontece? Ao invés de se buscar o financiamento dos seus negócios por meio do sistema bancário tradicional, se vai à internet através de plataformas digitais e se busca, então, captar recursos daqueles que estejam interessados a financiar negócios ou mesmo de forma gratuita, por exemplo, naquelas que nós chamamos vaquinhas virtuais de ajuda uhum. com intuito cultural ou mesmo de donativos para auxílio a projetos, até mesmo humanitários, que se valem, então, destas plataformas digitais. E aí, seja alguém interessado em doar ou mesmo em investir, faz o aporte de capital diretamente por meio de uma plataforma digital e sem maiores intermediários. É o que nos possibilita, então, a internet. Isso é chamado, então, de crowdfunding, que num primeiro momento era utilizado, desculpa. Sem um retorno financeiro específico, mas hoje em dia vem crescendo muito a busca de financiamentos de novos negócios por meio de crowdfunding, que aí tem um nome também, se utiliza muito, a expressão em inglês, ainda que é a que está disseminada, e por isso nós utilizamos aqui, que seria as equity crowdfundings, ou também investimentos coletivos, poderíamos dizer assim. Ao lado disso, ainda também, apontando essas iniciativas mais modernas, nós temos também as chamadas, por assim dizer, aberturas de capital que se dão através da internet, ou também conhecido pela sigla, né, aí de uma abreviatura em inglês, de ICO, que seria o equivalente à abertura de capital, chamada em português, e pela sigla em inglês de IPO. Nós temos também, hoje em dia, a possibilidade, já estão surgindo os ICOs, né? Uhum. É Initial Coin Offering, ou seja, é a abertura de capital que se dá por meio da internet, sem intermediário de bolsa de valores, e aí, ao invés de captação direta de recursos, esses recursos, na realidade, são convertidos em criptomoedas, e essas criptomoedas, a maior parte das vezes, são utilizadas, então, para financiar, alavancar novos empreendimentos, novos investimentos. Então, ou seja, nós temos fortemente a presença de plataformas digitais. E qual é a grande distinção dessas plataformas digitais? Elas, em essência, elas fazem algo muito simples, que as novas tecnologias estão permitindo, que é o match, ou seja, ligam pessoas, entidades de forma mais facilitada. Tá? Uhum. Nós que estudamos, somos adeptos à análise econômica do direito, nós dizemos assim que os custos de transação antes eles eram muito maiores para se encontrar inclusive a contraparte. Ou seja, se eu sou um empreendedor que vejo uma oportunidade boa de investimento, mas eu não tenho esses recursos, muitas vezes eu tinha que ir ao banco buscar esses recursos, porque era o banco que, por sua vez, conseguia localizar agentes econômicos que tinham excesso de recursos por meio de poupanças, então canalizavam empreendimentos com maior possibilidade de retorno. Agora, por meio dessas plataformas digitais e pela internet, se reduz muito os custos de transação para encontrar essas outras partes, as contrapartes. E assim, então, esse casamento que se dá é muito mais facilitado. Nós poderíamos fazer uma analogia, assim, para ficar mais fácil o entendimento. Uhum. É como se dá com essas, hoje em dia, esses aplicativos de relacionamento, né?
Sim.
Anteriormente era muito mais difícil, né? Aqueles interessados a encontrar um parceiro, uma parceira, né? Tinham mais dificuldade, necessariamente. Eu costumo brincar com os alunos, né? Nós tínhamos, antes, para encontrar alguém, necessariamente a gente tinha que sair de casa, tomar um banho, se vestir, alguma festa, né? Hoje em dia não. Hoje em dia, através dos aplicativos, né, a pessoa mesmo da sua casa ali consegue, então, localizar a contraparte. Pode ser para um relacionamento afetivo, como também pode ser para um relacionamento comercial. E mesmo, vamos dizer assim, na rua, por exemplo, quando há demanda e oferta por transporte público, né, mesmo individual, é o que acontece hoje com os aplicativos de transporte, né, hoje em dia já disseminados. Então, as ideias e os conceitos, na essência, que estão por trás, são os mesmos. É uma severa redução de custos de transação que derivam, ocorrem por conta destas novas tecnologias. Então, inicialmente seriam essas. Tá? Essas são as, em essência, assim, eu penso que a gente conseguiu fazer uma síntese do que está a ocorrer.
Interessante. E, doutor, essas novas tecnologias, elas necessitam de uma regulação estatal? Em que momento que deve se decidir por regular uma nova tecnologia? Como que isso tem que funcionar na prática?
Perfeito, excelente pergunta também. Bom, esse é um ponto extremamente sensível. Por quê? Vamos pensar aqui conjuntamente, logicamente. Estas inúmeras, infinitas e mais eficientes alternativas estão a surgir justamente pela uma redução de custos, e aí vamos referir a custos de transação, que são oportunizados por conta dessas novas tecnologias. Então vejamos, se porventura a regulação estatal não se aperceber adequadamente desta realidade, que isso só está a surgir por conta de uma redução de custos, e quiser regular de modo a impor outros custos, há a possibilidade de que estas novas alternativas venham a ser severamente inibidas e, na margem, até mesmo impedidas. Então, o que nós temos que ter em conta? Que esta regulação, que pensamos aqui, claro, é importante que se faça o registro, obviamente ela é importante regular essas novas tecnologias para que não hajam, para que não haja abuso, mas, por outro lado, essa regulação tem que ser muito atenta e muito cuidadosa para que não se criem novos obstáculos, novas barreiras e mais custos e mesmo ou reduzam ou mesmo impeçam o surgimento e o adequado desenvolvimento dessas alternativas. Né? Vamos aqui ter em conta, né, se fala muito hoje em inovações disruptivas, tá? Vem do termo disruption, tá, do inglês, que significa uma ruptura de uma realidade, de alguma certa brutalidade. Né? Poderíamos também aqui fazer referência à quebra de paradigmas. Sim. Então, essas quebras de paradigma justamente estão acontecendo, e aí repito, por conta da facilitação que essas novas tecnologias estão proporcionando. Se essas facilidades forem neutralizadas por dificuldades criadas pela regulação, não vai haver o desenvolvimento delas. E aí eu digo mais, né? E aí não sou eu aqui arrogantemente dizendo que sou eu, isso é toda a doutrina especializada, estudiosa a esse respeito. Essas novas tecnologias é como tentar inibi-las ou contê-las, é como segurar na mão areia, vai escorrer entre os dedos, fecha-se uma porta e abre-se uma janela. E o grande problema disso é que, se um ente estatal visar a impedir ou mesmo dificultar em excesso essas alternativas, elas sim poderão ser neutralizadas e mesmo impedidas num determinado território, numa circunscrição, num país, mas certamente irão para outros, não há como impedir de forma absoluta. Essas tecnologias transitam entre fronteiras com uma facilidade, né, e com uma velocidade absurda. Então, os entes regulatórios, de regulação estatais, E nesse aspecto até, inclusive, faço uma saudação muito grande, especificamente no caso do mercado financeiro brasileiro, o Banco Central, e no caso também mais específico de valores imobiliários, no caso a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM mesmo, o Conselho Monetário Nacional, estão a agir de forma adequada. Estão tendo prudência e mesmo observando, monitorando esses movimentos sem impedi-los. Tá? Uhum. Então, tendo uma postura mais reativa e não tanto ativa no sentido de impedir. Uhum. Então, de modo geral, para responder essa pergunta, né, se é importante ou não regular, com certeza é importante regular, mas entendemos que por preferência, né, preferencialmente ela deve se dar de forma reativa e mantendo o monitoramento, mas não já de imediato, sem antes compreender estas novas realidades, já vindo impondo maiores custos ou mesmo impedindo. Uhum. Certo?
E doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual que é a situação atual do Brasil nessa área. O que, que dá para a gente destacar?
Tá. Perfeito. Esta pergunta está muito vinculada à anterior. Uhum. Né? O que nós podemos dizer é que, assim, os órgãos reguladores, especialmente o Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários, estão extremamente atentos a essas novas realidades. Eles estão, sim, a monitorar, estão a agir de forma mais reativa e não de forma antecipada, que poderia gerar maiores custos, né? Aí sim os agentes econômicos e aí impedir o desenvolvimento em nosso país dessas novas alternativas. Ou seja, não é que não haja regulação ou mesmo que não esteja os órgãos reguladores se preocupando, atuando. Eles estão, sim, monitorando, né, estreitamente estas novas realidades, mas ainda enquanto produção normativa e imposição de custos, estão tendo uma postura, me parece, muito adequada de observação, ainda não estipulando maiores custos. E em alguns casos específicos, sim, aí emitindo algumas normativas a esse respeito. Ah, nós já vemos, estamos a observar, quanto à questão das criptomoedas, tanto o Banco Central, o Bacen, como a CVM se manifestando em alguns casos, algumas vezes com maior ou menor acerto, mas estão sim a monitorar e mesmo a regular estas situações. No caso, por exemplo, de crowdfunding, uhum, isso vem a ocorrer, né, já está ocorrendo. No caso de criptomoedas, da mesma forma, né, o Banco Central vem se manifestando, a CVM vem se manifestando para até trazer um pouco maior segurança jurídica a esse contexto. Em alguns casos, realmente, por ainda não haver uma definição precisa do que são criptomoedas do ponto de vista jurídico, se são ativos, se são moedas, uhum, né? Isso ainda, mas não só no Brasil, há uma certa discussão a esse respeito. E por isso não há uma maior segurança jurídica ainda. Uhum. O que se sabe, por exemplo, no caso de criptomoedas, é que elas não vêm sendo consideradas como moedas propriamente ditas.
E, doutor Manuel, uma dúvida muito comum quando a gente fala nesse assunto dessas novas tecnologias, da regulação do mercado financeiro de uma maneira geral, é se atividades ilícitas, como, por exemplo, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, elas são facilitadas por essas tecnologias?
Sim e não. Tá? Isso é uma pergunta muito pertinente, frequentemente a gente ouve, mas é importante fazer um esclarecimento. Como a maior parte dessas transações elas se dão por meio de plataforma de blockchain, estas transações ficam registradas. E, como já falamos no início do programa, estas transações e os seus registros muito dificilmente são violáveis, são passíveis, uhum, de violação. Então, na realidade, aquele receio que há de que não haveria como fiscalizar fica, de certa forma, reduzido. O que acontece, contudo, é a necessidade e de conhecimento e possibilidade tecnológica para que possa haver, então, sim, uma fiscalização ou mesmo já ex post, uma conferência quanto a essas transações. Vamos então dizer que haja suspeita de ocultação de patrimônio, que haja suspeita de lavagem de capital, de que forma os órgãos de fiscalização teriam acesso, então, a essas informações. Aí sim que é o grande problema. Tecnologia existe, sim, para que seja possível monitorar. Só que ainda é muito difícil, e é de conhecimento restrito, conseguir-se refazer esses caminhos e esses registros que estão, que são realizados por meio, então, das cadeias em blocos da blockchain. E aí, sim, podemos dizer que há ainda a possibilidade de ocultação de bens, tá? Com maior facilidade, de lavagem de dinheiro, porque dificilmente ainda os órgãos de fiscalização, de acordo com a tecnologia vigente, conseguem acessar esses dados. O que é diferente, por exemplo, quando há suspeita, né, de ocultação de bens, por exemplo, pensar num bem imóvel, nós vamos lá no registro de imóveis e vai estar lá, né, averbado na matrícula quem é ou não o proprietário, por exemplo. Já no caso de uma transação realizada com criptomoedas ou em blockchain, isso é muito mais difícil de acordo com a tecnologia hoje disponível. Mas, repito, em razão da violação desses registros ser tão mais difícil, eles são mais seguros. O problema é como acessá-los, correto? Então, claro, há esse risco, sim, por enquanto, de que haja a utilização dessas tecnologias. Vejam, não de crowdfunding ou fintechs, no caso de criptomoedas apenas.
Sim.
Certo?
Doutor Manuel, infelizmente nosso tempo acabou, meia hora é muito pouquinho para a gente conversar sobre um assunto tão complexo como esse,
exatamente,
né? Mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, excelente o assunto, o programa, fico honrado e à disposição para sempre poder colaborar com vocês.
Obrigada,
certo?
Doutor.
É uma honra. Muito obrigado, hein?
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.